passamos a apresentar Entrevista Especial.
Projeto de Lei Complementar de Iniciativa do Executivo, aprovado pelo Plenário do Senado, reforça as atribuições do Ministério da Defesa e cria o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Também amplia o papel dos militares nas áreas fronteiriças no combate ao tráfico de drogas e de armas. Qual a importância dos militares poderem revistar pessoas, veículos, embarcações e aeronaves, além de realizar prisões em flagrante nas fronteiras? Como a criação do Estado-Maior Conjunto repercutirá na coordenação das ações das três forças? Como evoluiu historicamente a relação entre os militares e o poder civil? Estas e outras perguntas serão respondidas agora na entrevista especial, que terá a participação de senadores e de um especialista. E vamos começar ouvindo a opinião do professor Luiz Alexandre Futile, do Núcleo de Estudos Estratégicos da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Ele é autor de uma tese de doutorado sobre a criação do Ministério da Defesa, que, aliás, foi a vencedora do concurso de teses sobre o assunto instituído pelo próprio Ministério. Boa tarde, professor Futile.
Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes da Rádio Senado. É um grande prazer estar com vocês aqui, conversando mais uma vez.
Professor, gostaria, para começar, falando um pouco como tem sido a subordinação das Forças Armadas ao poder civil ao longo da história do Brasil.
Falarmos em subordinação das Forças Armadas ao poder civil no Brasil é falarmos em um processo relativamente recente, até porque basta nós lembrarmos que a República no Brasil, ainda em fins do século XIX, nasce de um golpe militar, o 15 de novembro de 1889, né? Ou seja, a República já é inaugurada sob o signo da espada, e ao longo de todo o século XX foi recorrente uma participação, quando não uma intervenção direta ou indireta das Forças Armadas, do aparelho militar ao longo da vida política e social brasileira. Nesse sentido, falarmos em subordinação das Forças Armadas ao poder civil é algo muito recente, que ocorre no contexto da redemocratização, né, no período pós-regime militar, ou seja, pós-1985, com uma nova Constituição, chamada Constituição Cidadã de 1988, que traz grandes avanços, mas com relação à área militar deixa muito a desejar. Nesse sentido, o primeiro grande avanço que teremos concreto com relação a subordinação das Forças Armadas ao poder civil se dará com a criação do Ministério da Defesa em 1999, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso.
Professor, as Forças Armadas intervieram, né, ativamente na vida política nacional, principalmente no século XX.
Sem dúvida alguma. Intervieram muitas vezes. Esse é um ponto muito recorrente, né? A gente não precisa, dá para pegar algumas cenas, alguns momentos históricos, não só 1964, mas em outros momentos também, como a chamada Revolução de 30, depois a própria deposição do Vargas em 45, a posse ou a não posse do presidente João Goulart, em diversas outras oportunidades. Na verdade, era um tipo de prática, como se tornou célebre a frase do general Góes Monteiro, que não se tratava de fazer política no Exército, mas sim a política do Exército. Então, as Forças Armadas, principalmente por meio do Exército, foram grandes protagonistas políticas no Brasil do século XX.
De certa forma, a gente nota que a história do Exército Brasileiro é um pouco a história do Brasil, né? De certa maneira, permeia todos os grandes acontecimentos.
As Forças Armadas, elas têm essa participação, não é algo que surge com, digamos, na vida republicana, ela é anterior a isso, né? Tem a ver, ela se amalgama num próprio processo de formação nacional, ou seja, desde um sentimento nativista anterior à independência, as Forças Armadas estavam muitas vezes presentes e participando desse desejo popular de independência do Brasil, então não é propriamente uma novidade. Mas a grande novidade, talvez, é que passa a haver uma participação mais protagônica das Forças Armadas, especialmente no período pós-1945, no chamado período da Guerra Fria, né, onde havia o temido, ou tão temido, segundo alguns, movimento comunista internacional. Então, a criação da figura de um inimigo interno, de subversivos a serem combatidos, isto orientou, mais do que orientou o preparo militar, mas a intervenção muitas vezes das Forças Armadas, que segundo a avaliação deles, haveria governos, né, eventualmente, que poderiam ir para um perigo, supostamente um caminho perigoso da esquerda. Obviamente que sempre é importante lembrar que essas leituras, bem ou mal, esses governos eram governos democraticamente eleitos, tinham um mandato popular para implementar as políticas que estavam levando a cabo, ao contrário das Forças Armadas, que deveriam ser subordinadas ao poder político, ao poder civil, como definia a Constituição, e obedecer o presidente da República, que é o comandante em chefe das Forças Armadas.
Agora, podemos observar que o regime militar brasileiro teve uma diferença em relação a outros regimes de países vizinhos, como Argentina, Chile, Uruguai.
Isso não deve servir de justificativo ou de pretexto para o regime de exceção que nós tivemos no Brasil de 1964 a 1985. Acho que nesse sentido nunca é demais nós repudiarmos esse tipo de prática triste, infeliz que nós tivemos na história brasileira, mas o Brasil não foi único nesse processo, né? Esteve acompanhado esse processo de regimes militares, ocorreu em toda a América Latina, em particular na América do Sul, inclusive com o apoio dos Estados Unidos, que mais tarde viriam se colocar como opositores a esse tipo de regime político, esses regimes de exceção. Mas, sem dúvida alguma, no Brasil é possível nós afirmarmos que esse projeto foi um projeto, em primeiro lugar, gostaria de dizer que eu não gosto do adjetivo golpe militar de 1964. Eu prefiro golpe de 1964 porque, ao meu ver, setores civis foram igualmente importantes ou ainda mais importante do que as Forças Armadas para a concretização do golpe. Isso, de forma alguma, exime os militares da culpa que eles tiveram por todo esse processo, mas eu enxergo muito oportunismo, muitas vezes, entre os civis querendo jogar apenas sobre as costas fardadas a responsabilidade pelo no que ocorreu em 1964. Mas, fechando essa questão, eu diria que, diferentemente então de nossos vizinhos, no Brasil nós tivemos esse período de 1964 a 1985, onde a gente chama, dentro da literatura de ciências humanas, como um processo de modernização conservadora. Ou seja, ainda que nesse período as liberdades democráticas estavam bastante restringidas, quando não totalmente proibidas, foi um período onde o país economicamente se desenvolveu significativamente, de forma importante, e o único senão é justamente a forma como ocorreu esse desenvolvimento. Sem dúvida alguma, foi um modelo economicamente concentrador, socialmente excludente, mas como resultado final do regime de 64 a 85, do regime que se convencionou chamado de regime militar ou ditadura militar, o país avançou e avançou muito em diversas áreas, em diversos campos. Ao contrário de muitos de nossos vizinhos, onde houve claramente, inclusive em alguns países, um projeto desnacionalizante, ou melhor do que desnacionalizante, um projeto desindustrializante.
Passando já para o período do retorno da democracia no país, qual a importância, então, do surgimento, da criação do Ministério da Defesa para essa institucionalização maior, inclusive da relação entre o governo civil e as Forças Armadas?
Bom, em primeiro lugar, é importante ficar claro para os ouvintes, Ivan, que a implantação do Ministério da Defesa no Brasil não foi e não é um processo claro, linear e tão pouco sem contradições, né? O Ministério da Defesa, ele é um avanço, mas ele não deve ser visto como uma panaceia, ele não deve ser visto como uma solução para todos os males, inclusive de insubordinação dos militares ao poder político ao longo da história brasileira. Mas, contudo, o que, que a gente nota é uma importância, digamos, enquanto fórmula institucional, é o Ministério da Defesa que oferece a melhor conformação, até onde nós conhecemos na história contemporânea, dentro desta relação Forças Armadas e Poder Político. Então, ele é um avanço na medida em que ele retira os militares do contato direto com o presidente da República, com seu comandante em chefe, subordina os militares ao poder civil e, dessa forma, justamente quem lida com o presidente da República é o ministro da Defesa. Felizmente, no Brasil, em todas as vezes, desde que foi criado um civil, mas há países onde, inclusive, esse ministro da Defesa é um militar. No Brasil, houve uma discussão muito intensa se deveria ser um militar ou não, e a decisão foi que fosse um civil, felizmente. Foi um avanço e, a partir daí, novas reformas e uma nova relação, uma nova conformação nessa estrutura. Poder político, presidente da República e Forças Armadas foi instaurada e eu acho que ela é muito positiva para o país e para esse desejo de maior protagonismo internacional que o Brasil tanto aspira e começa a conquistar cada vez com mais intensidade um lugar mais forte, um lugar ao sol aí dentro das relações internacionais.
Na sua opinião, esta legislação que acaba de criar o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e que estabelece também outras medidas que fortalece o Ministério da Defesa, elas vão no sentido correto?
Eu, sinceramente, ainda não conheço detalhes do projeto, mas diria que, num primeiro momento, tendo a ver com bons olhos. Por quê? Porque um dos problemas da criação do Ministério da Defesa brasileiro é justamente, dentro dessa fórmula da subordinação, um dos problemas foi justamente a criação de um Estado-Maior fraco, ou seja, a criação de um Estado-Maior anêmico, praticamente sem autoridade sobre as três forças, foi um aspecto que deixou a desejar no processo de criação do Ministério da Defesa no Brasil. Nesse sentido, qualquer iniciativa que vise criar um Estado-Maior mais forte, mais robusto, como me parece ser essa medida recente que o Senado tomou, essa aprovação, eu particularmente vejo com bons olhos no sentido que ela vem ao encontro do desejo justamente de um Estado-Maior que concretamente tenha ascendência sobre as outras três forças. Porque da forma, no Brasil, na verdade, aí é uma questão um pouco mais complicada, mas essa questão de um Estado-Maior defesa fraco, como ocorreu na estrutura ou no modelo do Ministério da Defesa brasileiro, se deu em razão de uma briga, um contencioso que havia entre as diferentes forças. Dentro, se nós pensarmos as três forças, Marinha, Exército e Aeronáutica, em primeiro lugar, nenhuma das três via com simpatia a criação do Ministério da Defesa. Elas viam como uma perda de espaço político e com todas as consequências que isso traz. E, mais ainda, particularmente, a Marinha e a Aeronáutica eram muito receosas do protagonismo que o Exército poderia ter no interior do Ministério da Defesa. Então, havia esse receio, havia esse medo, e a solução encontrada foi criar-se justamente um Estado-Maior fraco, um Estado-Maior que eu chamo de anêmico, e por isso que eu vejo com bons olhos qualquer tentativa de criação de um Estado-Maior conjunto mais forte do que o que nós temos nos dias de hoje.
Por último, professor Futile, dentro desse projeto de lei complementar está incluída uma emenda feita na Câmara que dá às Forças Armadas um maior poder nas fronteiras para revistar pessoas, veículos, embarcações e assim como fazer prisões em flagrante, né? Isso, no passado, houve uma discussão se as Forças Armadas deviam ou não ter essa função, né, de patrulhamento de fronteira e de combate direto ao tráfico e de drogas e de armas. De certa maneira, podemos dizer que hoje predominam, então, as posições favoráveis a essa presença maior das Forças Armadas com o papel de polícia nas áreas fronteiriças.
Eu, particularmente, acho que nós temos que ver com muito cuidado essa questão de se empregar as Forças Armadas em áreas fronteiriças. Esse, na verdade, é um debate bastante antigo, né? Antigo, eu diria, da década de 90, principalmente a partir do fim da Guerra Fria, quando surgiu, e com um apoio bastante intenso dos Estados Unidos, propostas das Forças Armadas, de engajamento das Forças Armadas de combate direto ao narcotráfico, né? E vejo como um problema porque, eventualmente, lá atrás, representaria um rebaixamento do caráter militar que as Forças Armadas têm e com uma série de riscos, seja para o preparo militar desejável das Forças Armadas, seja de possível violação dos direitos humanos e assim por diante. Então, ainda que tenhamos sérios problemas em nossas fronteiras, eu diria que tem uma preocupação muito grande com essas soluções fáceis que acabam por empregar as Forças Armadas, porque me pergunto como ocorreu em outras oportunidades, quando as Forças Armadas foram chamadas a atuar em questões de segurança pública, quando elas avançam um sinal, a sociedade fica, de certa forma, chocada, cobrando ou muitas vezes culpando as Forças Armadas, quando, lembrando que elas não estão pedindo para assumir esse tipo de missão. Esse tipo de missão está sendo atribuída a elas pelo Poder Civil.
Professor Luiz Alexandre Fustili, muito obrigado pela sua participação na entrevista especial da Rádio Senado.
Gostaria de agradecer pela oportunidade, a você, a Rádio Senado, uma vez mais, e lembrar aos ouvintes que a questão militar é importante que ela ganhe os corações e mentes de todos os brasileiros. Esse é um tema que não deve ser de exclusividade dos militares, mas sim de toda a sociedade brasileira. Muito obrigado, um grande abraço a todos.
Acabamos de ouvir o professor Luiz Alexandre Fustili, do Núcleo de Estudos Estratégicos da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Após o intervalo, vamos falar com o senador Sérgio Zambiasi, do PTB Gaúcho.